Dizem que no Natal ele aparece para crianças específicas, mas ao contrário de São Nicolau, ele não visita as crianças boas. Ele vem para trazer o terror aos pobres coraçõezinhos daqueles que foram maus.
Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Este podcast é um oferecimento de Hipertrofia Bodywear, a sua marca carioca de fitness e moda praia. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui eu tô até mais animado porque a gente entra aí em clima natalino, né? Várias distribuições aí de presentes, comida farta, né? Peru de Natal, várias piadas do tio do pavê.
Star Wars
também. Wars. E também, Rafael, eu já coloco aqui minha carta armadilha pra você não falar sobre pavê pra comer ou peru de Natal, fazer qualquer piadinha dessa.
Olha só, eu tô me sentindo o Fábio Porchat do programa, entendeu? O pessoal já tá. Ah, tá vindo piada. Não vai vir isso, não, cara. Apesar que eu descobri esse ano, André, que eu sou o tio, cara. Eu tive que comprar presente de Natal pra meus sobrinhos, sabe? É triste. Eu tô velho mesmo.
Você tá na crise dos 27 anos, é isso?
Cara, eu tô com 29, então já tô atrasado nessa crise aí.
Ah, mas você é o tio bacana que dá Lego, Hot Wheels, ou é aquele tio que dá cueca e meia?
Não, eu comprei armas pras crianças.
Olha só!
Belfor roxo, né? Já precisa, né? Tá esperta.
É aquele armas tipo que a mãe odeia, né?
Armas que disparam água, mas são armas. Ah, e eu sempre quis ganhar armas e ter arma de presente. Então, tá bom.
Ah, bacana. Dá pra fazer aquela bagunça bacana na sala da mãe.
Com certeza.
Ih, nem ligo, não mora comigo.
Olha que...
Mole todos.
É o melhor tio do mundo, né, cara? Pras crianças, pra mãe, realmente. temos aqui ele, Rafael Jacaúna.
Opa, eu aqui. Ninguém tinha percebido ainda, mas sou eu.
Temos aqui também o senhor Lucas Balaminute.
Aê! Aqui é Lucas Barramute e esse não é o episódio sobre Astor Cheirão.
Cara, pior que, olha só, eu já ia fazer um anúncio, já tô reconsiderando já o meu pedido, mas vamos lá, né? Em primeira mão, ouvintes aí, olha aí, eu estou aqui agora fazer um pedido oficial. Eu posso levar um pé na bunda na frente de todo mundo, mas vou fazer aí a pergunta. Lucas Balaminute. Momento de suspense. Momento João Kleber. Guilherme, segura a audiência aí. Lucas Balaminute, você aceita ser membro oficial do Mundo Freak Confidencial? Até rimou?
Eu caso! Sim, eu caso, Andrei! Me leva!
Olha aí! Agora, palmas.
Palmas, 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 palmas.
Mas eu quero ser o Power Ranger vermelho.
Ai,
quê?
Vai tomar.
Aí o Andrei vai ser quem? O colombiano negro?
Olha aí.
O Andrei é o Zordon, né, cara? Que convoca a gente.
Tá bom, cara. Eu não sou uma cabeça flutuante pálida, esquisita, pedófila, que chama os jovens para lutar contra o mal. Como é que ele falava, o Zordon? É jovens com... Como é que era? Jovens com garra. Algum termo desse de malhação, sabe? Jovens com garra para lutar contra... Não. Sério. E vamos falar dessa porra. Hoje a gente vai fazer um especial de Natal sobre ele. Provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar, mas a gente vai falar do Krampus. Krampus, que é aí um demônio, um folclore natalino, né? Que faz aí um paralelo com o nosso queridíssimo Santa Claus, né? Nosso queridíssimo Papai Noel. Só que o Krampus, ele é meio do mal, né? Ele é meio Dark Side, né? Aproveitando.
Meio do mal?
Olha, dependendo de que do ponto de vista, pode ser muito bem.
Andrei relativizando o Krampus, cara. Estou impressionado.
Olha aí, ó. Problematizando o Krampus, olha aí, ó. Os problemas sociais que esse cara enfrenta, ele tá fazendo serviço público, levando aquela criança ranhenta que perturba todo mundo, e o cara é o vilão. Não, o cara pode estar aí fazendo, né? As crianças vão virar mais os adultos, né?
Redação do Enem ano que vem.
Olha, o pessoal provavelmente deve achar que tá falando sério. Calma, gente, crianças são do bem, quando elas não são capeta. Beleza, vamos lá pro cast, galera.
Eu acho que antes de a gente começar, a gente tem que combinar como é que a gente vai se chamar esse puto, que essa palavra é em alemão, e eu não sei falar isso, cara.
Calma aí. Mas Krampus, não sei, é só você falar.
Krampus?
É.
Krampus. É Krampus mesmo, Krampus mesmo.
Vamos de português mesmo, Krampus?
Cadê aquela senhorita que fala alemão aqui, Andrei?
Olha aí, a senhorita que fala alemão... Não...
Giovanna.
Vou pedir então pra Giovanna gravar um áudio e pedir pra ela como é que se pronuncia essa palavra. Mas, cara, vamos combinar, Krampus dá pra falar de boa Krampus, né?
Krampus.
Eu só não queria apagar de Romero Brito falando com sotaque.
Olha aí, ó. Olha.
Ah, cara, eu nem me importo com isso. É sotaque, tá aí. Sotaque é vida, todo mundo tem sotaque, entendeu? Menos carioca. Tirando isso, todo mundo tem sotaque, entendeu? Nem ligo.
Eu só ia falar que o menor dos problemas do Romero Brito é o sotaque, cara. Vamos continuar aqui. Vamos lá. É interessante porque o Krampus, apesar dele ser um pouco underground, né, na mitologia e no folclore alemão, mas que, com certeza, muita gente já viu alguma imagem dele, principalmente em épocas natalinas. A gente vai descrever um pouquinho eles, a gente vai deixar também algumas imagens, mas com certeza algum amigo seu, meio freak, já compartilhou uma imagem do Krampus pra você em dias de Natal e você nem percebeu, né? Supostamente ele teria origem até mesmo antecedente a Cristo, né? Porque o Krampus é uma tradição que permanece viva em várias áreas da Europa, né? Mais concentrado aí na Alemanha. E que muitas dessas tradições, e outras até, foram fundidas depois ao cristianismo, fazendo com que ele, pelo que se diz, né, que seria uma criatura como da família dos elfos e kobolds da tradição nórdica, se tornasse o contraponto do famoso São Nicolau, que é o Papai Noel. Agora eu gostaria de fazer um adendo aqui, porque a elfo, nego já pensa no Senhor dos Anéis, mas elfo, galera, no folclore alemão, folclore escandinavo, elfo é toda criatura mágica.
É criatura da floresta, que nem um fauno, né?
Exatamente. Pode ser qualquer coisa, né?
Quem já leu o Artemis Fowl sabe disso. Nesse mesmo livro ele descreve várias raças diferentes de criaturas, chama todas de elfo.
Exato.
Você vai ter desde aquele elfo que é mais um duende, que ele vai fazer paradinhas mágicas no seu jardim, até o elfo meio saci, que ele vai colocar armadilhas na floresta, o elfo que tenta despistar a presa quando o caçador tá caçando, tem o elfo que é aquela sombra, aquele vulto que você sempre vê lá longe, mas você nunca consegue chegar perto. Você vai ter diversos tipos de elfo na mitologia escandinava, que é uma das mitologias mais abertas que tem, né? Ela tem tanta ramificação, tanto que você pode realmente aplicar a palavra elfo pra qualquer criatura da floresta que você queira.
Sim. Provavelmente é por causa hoje de tokens da vida e etc, né? Cultura pop em geral, cultura pop contemporânea, a gente tem mais um pouco dessa imagem do elfo, aquele cara, aquela raça altiva, com orelha pontuda, bom em arco e flecha, bom em magia, vive nu na floresta, cantarolando, tudo hippie comunista. E, cara, me lembra muito o termo que se transformou também do alien do americano, né? Que nos Estados Unidos, alien é uma palavra que denota um outsider, né? Um cara de fora, um estrangeiro.
Ela não é só que denota, é o significado dela. É o que vem de fora do nosso país, ou da nossa região, ou da nossa vila, cara. Você pode ser até o que vem de fora da sua família, assim, sabe?
Então, só que por causa dos filmes, né? Já tem toda essa conotação de alienígena, né? Daquela coisa do ser de outro mundo, né? Um monstruoso, coisas nesse sentido, né? Mas vamos lá. No folclore austríaco, Krampus seria uma criatura chifruda, antropomórfica. Rafael, o que é um antropomórfico?
Que se transforma, que muda de forma?
Eu não sei se...
É que assim, vamos lá. Antro seria homem. E mórfico é que tem forma de homem, mas ao mesmo tempo não é bem um homem. Então ele pode mudar um pouco a sua forma, mas basicamente tem forma de ser humano.
Ele é um humanoide, né?
Isso.
Que durante a época do Natal pune e leva em seu saco para longe das casas as crianças que tenham se comportado mal. Ou seja, esse nego já estava traumatizado aqui no Brasil pensando que ia ganhar carvão. Lá a criança é torturada, né? Bicho come criança.
O carvão quem deixa é o Papai Noel. Fala assim, ó, filho, mas que eu posso fazer por você é esse carvão. Boa sorte.
Ah, mas cara, eu assim, vou ser bem sincero. Esse mito é muito antigo e eu tenho plena certeza de que se o Krampus não evoluiu mais tarde pro Papai Noel, com certeza o Papai Noel tem muita das características do Krampus.
Influência, né, cara?
É.
Principalmente na parte dos elfos, né? Do Papai Noel ter elfos e ajudantes. De cara, você já vê direto uma conexão com a mitologia nórdica.
Sim,
no mito do Papai Noel.
Mas olha só, o mito do Papai Noel, antes dele ser o transformado pela Coca, aquela coisa toda, as imagens do Krampus vinham junto com a imagem do Papai Noel. Eles andavam lado a lado. Eram como se fosse o bem e o mal andando sempre junto. O Papai Noel dava presente para as crianças boas e adultos também, principalmente pessoas boas, e o Krampus ficava responsável por lascar a vida da pessoa ruim.
Eu acho que antes da gente falar da origem do Papai Noel, vale a pena falar um pouco da origem do Natal. Que o Natal, ele precede o cristianismo, e você tem relato deles até 1000 anos antes do cristianismo, e que ele vem daquelas festas do solstício de inverno, que é a festa do dia onde você tem a menor quantidade de luz solar, a noite é mais longa. Então, quando a noite começa, as pessoas se reuniam no centro da cidade, normalmente em uma praça, e em uma árvore, normalmente um pinheiro, porque é região nórdica, cada pessoa trazia uma vela ou um adorno. E eles colocavam essas velas em volta do pinheiro, colocavam o seu adorno, e daí cantavam ou rezavam para a deidade que eles acreditavam, e celebravam a chegada do inverno. É como o The Winter is Coming, sabe? Essa é a noite mais perigosa, a noite mais longa. E foi dessa celebração que o Krampus saiu, que é bem ali na Alemanha e na Áustria. E você vai ter um pouco diferente a forma com que a Áustria e a Alemanha tratam o mesmo personagem.
Imagino mesmo que tenha uma variação bem, bem complexa mesmo.
Mas, Lucas, tu sabe por que esses costumes que tem que de acender vela e da árvore e tudo mais?
Não, por favor, me explique.
Vendo porque as religiões pagãs, elas faziam a comemoração do nascimento de seus próprios deuses nesse dia. Se eu não me engano, Odin e Ra, ou Odin e outro deus egípcio que eu não lembro o nome agora, Odin, que é nórdico, e um deus egípcio que eu não lembro qual agora, nasciam no dia 25 de dezembro.
Ah, o próprio Mitra, né, também, que é romano, né?
Mitra, romano, nascia 25 de dezembro.
Mas faz sentido, se você vai escolher uma data pra nascer um deus, e você não tem noção de calendário, eu acho que o dia onde a noite é mais longa ou de o dia mais longo são as datas mais precisas que você pode escolher. Porque você consegue montar um calendário e saber que data que é essa, né?
Eu quero fazer duas observações bem rapidamente, que é o seguinte. Eu acabei de falar que o Mitra, ele é um deus romano, e ele realmente era. Só que isso não é muito uma qualidade, uma característica forte dos romanos. É que era o seguinte, os romanos, como o Império Romano, ele se estendeu pra muitos lugares, pra uma distância inacreditável, então eles puxavam muitas culturas com eles, né? Então, era comum um romano cultuar diversos deuses diferentes. Ele podia ter uma estátua de Mitra, uma estátua de Cristo, uma estátua de Hades, não, né? Mas uma estátua de algum deus romano, sei lá.
Hades sim, cara. Hades em forma de deus da guerra, na forma da guerra deles, eles cultuavam.
Ah, é? É que na Grécia tinha um medinho, né? A Grécia tinha um medinho.
É, varia muito, né? E a figura dele vai mudando, dependendo da vila que você tá, o deus que era o deus da colheita vira o deus da guerra, que vira o deus...
Calma aí, Lucas, calma aí. Não confunda Ares com Hades. Ele falou Hades, que é o deus da morte, do
submundo. Desculpa, eu ouvi Ares, cara.
Strike 1, hein? Já tô contando já. Primeira parte, olha aí, a primeira parte oficial já tá assim já.
É... Já tá assim. Não, eu vi cheio das fontes hoje, você vai ver só.
Mas eu acho que é uma leitura que eu acho que a gente pode fazer. E assim, as pessoas são plenamente livres pra discordar, mas pra mim eu consigo ver isso de maneira clara. Que grande parte do que o cristianismo é hoje se deve aos romanos e um pouco dessa cultura... Eu acho que eu vou falar uma palavra aqui, mas eu acho que ela não é exatamente acurada, mas é uma cultura até meio mimética, né? Dessa coisa de repuxar vários deuses e se adaptar, né? Porque muita gente liga essa coisa, teoria da conspiração e tudo, né? Porque os cristãos, eles pegaram ali, queriam destruir tudo, então eles pegaram porque eles são filha da mãe, eles queriam fazer marketing. Eu não acho que eles eram tão inteligentes dessa forma, eu acho que isso foi... Não, assim, eu tô falando que a cultura, ela não muda noite pro dia. Ó, de repente, no Natal, dia 24 de dezembro, tem uma placa aí na cidade. Galera, quando tiver mitra, vocês riscam, colocam... Não foi assim, né? Provavelmente foi uma evolução de anos e anos, décadas e às vezes até séculos pra fazer essa transição, né?
André, eu posso tentar elucidar um pouco, exemplificando com os ouvintes como que seria. Vamos trazer aqui pro Brasil. Quando você tem esse secretismo religioso da Umbanda e do Candomblé, por exemplo... Calma, André, calma que eu não vou falar besteira não, tá?
Eu tô tranquilo, relaxa, filho.
Não, o que que acontece? Os santos da igreja vão se tornar nos orixás e tudo mais em décadas. Justamente por causa desse secretismo. Você vai pegar os costumes de cada santo e os negros vão agregar a imagem dos santos para que a igreja permita que eles façam esse culto, entendendo?
Sim.
Então, automaticamente, tem um sincretismo, a igreja vai aceitando que eles possam fazer esses cultos, como se fosse um culto católico, como se fosse um culto cristão, e eles escondem esse culto, e automaticamente tem uma mescla. O pessoal da Umbanda e Candomblé, né, das origens africanas, eles vão absorvendo coisas da igreja católica, porque eles vão estar inseridos nela, mesmo com a intenção inicial não sendo essa inserção total, e a igreja católica vai assimilando coisas e adaptando para que esses santos façam representatividade para esse povo, para eles poderem fazer parte e pagarem seus impostos, sim, entre aspas, aí e tal.
E não é demérito nenhum isso acontecer, isso acontece com toda a cultura, com toda a tradição.
Claro.
Isso é tão comum à humanidade que eu acho muito, eu acho até bonito isso, a nossa capacidade de mudar,
sim,
o que a gente acredita ou a forma com que
afinal,
a gente...
Afinal, cultura são pessoas, né, cara? Pessoas mudam, cultura muda junto.
Exato. Aliás, isso vai ficar muito claro se você desmembrar as variações do Krampus. Por exemplo, na Alemanha ele é conhecido como Bärsnickel ou Belsnickel. É difícil falar a palavra em alemão, por favor, dá minha pedragem. ou também chamam de Krinskel, que são palavras que querem dizer algo rabugento, sabe? Uma pessoa rabugenta.
Seria o
Grinch?
É, então, vem bastante do Grinch. O Grinch tem bastante do Belsnickel também, né? Ou ele também é conhecido como Mulher do Natal, porque o Krampus, ele tem uma versão feminina dele também.
Krampete.
Tinha que ser mulher, né? Tinha que ser mulher pra deixar o negócio feio, né? O homem é o bonzinho e a mulher vem pra te ferrar, né, cara?
Olha só.
Guilherme, você não tenha qualquer dúvida de que você vai cortar esse comentário do Rafael, por favor.
Não, calma aí, André, calma aí, mas não pode cortar. Eu tô falando que justamente, historicamente, se você defende as minorias, você vai entender que o meu comentário quer dizer justamente essa cultura que ao longo de 100, 200, ao longo de 1000 anos de história, vai fazer com que as mulheres vão sendo vistas de uma forma pejorativa. Então quando você coloca o bom velhinho sendo um homem e coloca um demônio, um monstro que faz o mal, que faz perversidade sendo uma mulher, é mais uma afirmação desse machismo que vai colocando ao longo do tempo, entendeu?
Tá bom, Guilherme. Não precisa chegar na voadora não, Guilherme. Tá bom. Não
explicar. Tempos de anticast, né, cara?
Beijo, mano.
Então, você tem na Alemanha essa criatura, esse Bärsnickel, e já de cara ele já tem nomes diferentes, a Mulher do Natal, o Krinskel, e ele já tem essas variações, mas normalmente ele é representado por combinações de partes de animal, então cabeça de bode, pele de coelho, orelha de coelho, com mistura com bastante arbusto e coisas da floresta, meio como se fosse um elfo, uma coisa andrógena, né? Um elemento da floresta, que ele sai da floresta na pré-noite do Natal, né, no dia anterior do Natal, e ele vem atormentar as criancinhas, né?
É bem fauno mesmo, né, cara?
É um fauno mesmo, né?
Um sátiro, né? Aquela figura que realmente é bem... vários animais e tal, né?
A origem do mito, ela vem de Rainland, mas essa origem é bem disputada. eu tô tirando aqui de Jacob Brown, de 1854. Ele fez um compilado de cartas pra tentar descobrir a origem. Ele vem da Alemanha e ali naquela área do rio Reno, quem conhece o mapa da Alemanha vai saber onde é. Essa lenda, ela diz que o tal do Besnickel, ela faria sua aparição algumas horas após escurecer, na noite mais escura do ano, completamente disfarçado e com uma expressão horrivelmente feia. Dizem que só de olhar pra ele você entra em pânico total. Ele seria equipado com um saco nos ombros, e essa foi a parte que mais me surpreendeu. O saco dele tá cheio de bolo, nozes, frutas e guloseimas.
O que tem no saco dele, Lucas?
Aí só perguntando pra ele, Andrei.
Tá bom, mas entendi, vai, continua.
E ele vem com uma varinha de avelã, que é da árvore, né, avelã. Tipo um galho ele segura na mão. E essa varinha ele usa pra encantar e pra summonar as crianças da região.
Olha.
Olha só, sacoalha a varinha, vem a criançada.
Jesus do céu.
É, mas ele faz assim, ó. Ele joga todas essas guloseimas no chão, aí ele chacoalha a varinha dele. As crianças que desobedecem a ordem dos pais de não conversar com estranhos, não aceitar nada de estranhos, elas vêm correndo atacar as guloseimas. Aí enquanto elas estão hipnotizadas pelas guloseimas, comendo todas elas, ele chicoteia as crianças com essa varinha. Então a ideia aqui é você ter uma figura punitiva, uma figura de dar medo, de colocar medo nas crianças para que elas não desobedeçam um adulto, né?
Entendi. Cara, por algum motivo me lembrou muito os cariocas, acho que é uma cultura muito específica do povo carioca, mas se você, ouvinte de outro estado, colocar aí no outro estado, outra cidade, colocar no Google, procurem por bate-bola. Por algum motivo me lembrou muito essa coisa, apesar de ser uma questão carnavalesca, né? Mas por algum motivo me remeteu muito a isso, né? De pessoas que se vestem, eu sei que também dentro da cultura europeia tem certos eventos, né? Que as pessoas se vestem de Krampus pra assustar a criançada. O Rio de Janeiro tem os bate-bolas, né? Só que eles são carnavalescos. Eu acho interessante, achei uma bom paralelo.
Ou malhar o Judas, né, cara? Que tem pelo Brasil inteiro.
Sim.
Não, mas malhar o Judas aí é ligação direta com a crucificação de Cristo.
Sim, sim, mas aquela ideia da punição, né? Se você for uma figura negativa, você vai ser punido de forma pública, né?
Ah, entendi.
Mas eu acho a parte mais interessante dessa história é o desdobramento dela. Porque esses alemães, eles vão virar todos imigrantes depois que vão para os Estados Unidos, lá em mais ou menos 1750, 1800, com a colonização americana. Principalmente Illinois, Ohio, Pensilvânia, essa área que depois vai virar o Corn Belt americano, né? E por isso você tem muitos Amishes. Vocês conhecem os Amishes?
Olha aí, ó. Sim, claro.
Conheço alguma coisa, mas pô, muito longe do ideal.
Eles lembram muito aquele filme A Vila. Quem viu vai lembrar bastante. É uma galera que eles fecham uma fazenda enorme, gigantesca, e eles vivem lá de acordo com o tradicionalismo deles. Então eles não têm nenhuma tecnologia que tenha eletrônico, nem gás, nem a carvão. Tudo que eles têm é lenha queimada. É o máximo de tecnologia que eles têm. Então eles andam de carroça, eles fazem compota, tudo deles é artesanal. E essa galera existe hoje nos Estados Unidos. Você pode visitar eles em uma parte aberta que eles têm para visitação, ou comprar da lojinha deles, ou comer no restaurante deles. Mas é engraçado porque não tem nada de eletrônica, é totalmente proibido, né? E você tem muitas dessas vilas alemãs, que elas são extremamente tradicionalistas. E eu tava lendo de uma revista de 1853, uma revista britânica.
Pô, você é velho, hein, Lucas?
Cara, eu fui catar, cara. E eu tava lendo que esse costume do Besnickel, ele foi pra Pensilvânia e ele virou o Besnickel. Olha só, que mudança de nome.
Olha aí, ó.
Que significa São Nicolau vestindo pele, fazendo uma alusão direta à tradição do São Nicolau, já que já conecta o Besnickel, o Krampus, com o Papai Noel, já. A gente já tem a primeira conexão. E é uma versão que ela é menos hardcore que a alemã, então ela funciona mais ou menos assim, ó. Algumas famílias da Pensilvânia, elas abandonam as crianças em casa e deixam as crianças sozinhas. O pai fala que vai sair trabalhar, alguma coisa do tipo.
João e Maria?
É, tipo João e Maria. Todo mundo abandona, mas todo mundo ao mesmo tempo. Aí as pessoas mais jovens, assim, de 20, 25 anos, se fantasiam como criaturas da floresta e ficam correndo pela cidade, batendo sino, batendo corrente, fazendo barulho pra deixar as crianças dentro da casa delas bem assustadas.
Deve ser divertido.
Isso parece muito a vila mesmo.
É muito a vila, né? E eles ficam fazendo isso por hora, sabe? Enquanto escurece, pra amedrontar mesmo as crianças. Aí, de repente, o Pesnikov aparece na casa deles, dá um susto nas crianças dá um sermão e dá ordem pra elas o que elas devem e não devem fazer, que elas devem obedecer o pai. Então você já tem esse mito alemão já um pouco menos hardcore, porque na Alemanha eles realmente batiam nas crianças quando eles se fantasiavam de Besnickel. Mas agora nessa versão do colono da Pensilvânia de 1850, eles já não batem, eles só dão esse medinho traumatizante de anos de psicólogo, né?
Não, nem escola, né? Antigamente dava palmatório, hoje só coloca de castigo leve, assim, vai deixando mais frouxo.
Rafael.
O quê?
Tá bom.
De acordo com o livro Natal na Pensilvânia, um estudo cultural popular do Shoemaker e do Yoder, de 54, o Besnickel, ele vai deixar de ser uma tradição rural na Pensilvânia e vai virar o Besnickel, e depois vai rolar uma revisão urbana dele. Mais ou menos entre 1850 e 1900, ele vai ser uma figura menos punitiva, eles vão abandonar esse negócio de atormentar mesmo as crianças, e em vez de deixar um presente para as crianças boas, se a criança é uma criança ruim, uma criança desobediente, ela ganha um galho de árvore na meia dela no Natal. Então, primeiro você perdeu a parte de bater nas crianças, que eu vejo como uma evolução. Depois você perdeu a parte de atormentar as crianças na rua, e agora ela simplesmente ganhou um galho. Depois isso, na versão do Papai Noel, vai virar o carvão, né?
Exatamente, cara. Tá vendo como o mundo dá voltas? Olha aí, ó.
Aí tem a conexão certinha de como o Krampus foi virar o Papai Noel depois. Mas você tem tradições onde você tem ambos, o Papai Noel e o Krampus, e ambos aparecem. O Krampus aparece na véspera e depois o Papai Noel aparece no dia seguinte.
É o morde-a-sopra, né?
É, exato.
É porque tem aquela história, né? Voltando ao começo do texto, né, que a gente tava falando aqui, quando a gente tava falando sobre o Natal dessa galera pagã, ele era no início de dezembro também, né? Era entre o dia 4, dia 5 até o dia 10, dia 12. E dizem, né, dizem que nesses dias os relatos de espíritos, tanto do bem quanto do mal, é um pouco maior. E é atribuído justamente ao Krampus e ao Papai Noel, sabe?
O Halloween tem muito dessa tradição do solstício também, né? Do dia em que a noite é mais longa e os espíritos se libertam, né? Uhum.
Mas olha que interessante, a gente falou aí do São Nicolau, que é o Papai Noel, e acho que a gente precisa falar um pouquinho dele também, né? Que a gente vai ter que citar aí os deuses nórdicos e os espíritos, né? Que segundo alguns estudiosos, a imagem de São Nicolau é baseada na imagem de Thor. Mas, galera, quando a gente tá falando de Thor folclórico, mitológico, a gente tem que desassociar o Thor da Marvel, tá bom, galera? Pra começo de conversa, o Thor folclórico é ruivo e barbado. Então já começa por aí.
O Papai Noel não é um loirão com um abdômen definido? Que decepção, olha, cara. Olha. Eu queria um loirão de abdômen definido.
É...
Tá, depois fala de mim, né?
tá bom. E também essa questão dessa coisa do bom velhinho, né? Pode ser proveniente de deidades desse sentido, né? Até mesmo Odin, como a gente acabou citando no começo do cast, né? E o Thor, ele tinha seu contraponto, né? O Loki, o Senhor da Trapaça. E quanto o Thor tinha todos os atributos para ser um santo católico, quer dizer, um santo católico depois de alguma reforma, né, católica, né? Porque, né, bebedeira, matar os outros, né, comer todo mundo, acho que não é muito, muito católico pra época. Mas o Loki, ele era aquele cara mais porra louca. Então, como o primeiro serviria aí de base para o bom velhinho, o Loki serviria aí como uma besta dessas, né? Como Krampus, né? Que poderia vir aí de uma palavra vinda de Krampen, que em antigo alemão quer dizer garra, né? Essa coisa mais feral, mais bestial, né? E as práticas dessas brincadeiras, como a gente vem falando do solstício de inverno, era chamada de Yule, né? O solstício de inverno nessa região era o Yule. E pode ser datado aí de centenas de anos de prática. É bem interessante que realmente a gente consegue notar aí uma relação. Parece que é tudo a mesma coisa, né? No final do ano Halloween, pro Natal, São Nicolau, com... Cara, é um negócio que com certeza aí deve ter sido aquele tipo de mito que foi muito recalchutado, comido e regurgitado diversas e diversas vezes até se tornar aí essas contrapartes que a gente tem hoje em dia, né? Na cultura pop.
Tô me sentindo gravando o Zeitgeist, cara.
Olha aí, ó. Bem, na Áustria, né? A tradição, primeiramente, não se sabe muito bem quando, tem duas grandes variantes, né? Uma com raízes humanistas, né? E outra com cunho místico religioso. Até mesmo dizem que se colocar dois austríacos na mesma sala para conversarem sobre, em pouco tempo vai ter uma briga acirrada e cada um defenderá uma variante. Eu não sei se os austríacos são desse jeito. Se colocar dois alemão ou dois russos, eu acredito.
Olha, se os austríacos são assim, eu não sei. Eu sei que os escoceses são.
Olha aí, ó. Muitas áreas dessa Alemanha e da Áustria, né? Essa questão da tradição humanista, o São Nicolau, tem dias e costumes completamente separados do Natal. O dia de São Nicolau seria 6 de dezembro, mas em 5 de dezembro é o dia do Krampus. Como é que consistem as fantasias do Krampus? Em uma larve, né, que seria uma máscara de madeira, pele de ovelha e chifres, né? E hoje em dia os jovens competem nos eventos para ver quem tem a melhor fantasia do Krampus durante as festas. E é engraçado porque isso, a gente consegue achar aí algumas imagens do Krampus no Google, cosplay, né, entre aspas, né? Que, cara, é assustador.
Cara, maneiríssimo! Eu adoraria participar, cara. Seria muito legal fazer uma fantasia dessa.
Com certeza, cara. Algumas são assustadoras.
Cara, eu só digo uma coisa pra você, entendeu? O Krampus é o demônio. O demônio. E não tem muito o que discutir. Olha a imagem do Krampus. Sabe, a imagem é uma mistura do sátiro com Lúcifer, sabe, é o demônio.
Dá pra perceber uma apropriação católica, digamos assim, não no sentido negativo, mas uma influência mesmo do Krampus pra depois virar a imagem do demônio mesmo, né? Acho que todas essas figuras pagãs que misturavam chifre de animal, pele de animal, vão depois ter influência pra construção da imagem do demônio.
Eu realmente não sei, eu não lembro de ter lido do porquê da mistura de várias coisas, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com pureza, né, cara? Esses seres misturados devem ter alguma implicação com a pureza do ser, com a pureza do Espírito Santo, sei lá, né? Deve ter alguma coisa assim.
Não é que a igreja tinha problema com chifres e partes de animais. Eu acredito que nessa época, na Europa, nessa região de maneira geral, todos os mitos seguiam um pouco esse padrão. Porque realmente, como o Rafael tá falando aí, culto à natureza, né? O chifre tem aquela coisa da fertilidade, da virilidade, né? As partes animais, tem toda aquela simbologia e vamos combinar, toda a tradição religiosa, ela começa de observação da natureza e, cara, os animais fazem muito parte disso. É só a gente pegar no começo dos mitos do Antigo Egito, ignorando o que vem antes do Antigo Egito, mas partindo do pressuposto do que a gente conhece. Eram animais os deuses, né? Depois eles foram se antropomorfizando e se transformando em humanos.
Mesopotâmia era assim também.
Exato, então eu acho que, na verdade, é porque é comum a gente associar imagens de animais à imagem de deuses, ou pelo menos à imagem simbólica.
Sabe o que eu acho que eles fizeram? Você já tinha vários personagens folclóricos que eram associados a coisas negativas, como o Krampus. Então você pega essa figura que já é associada a algo negativo e dá um outro nome pra ela, chama de demônio. Se você quer construir um mito novo, se você quer construir algo novo e chamar de demônio, é muito mais fácil você emprestar do que já tem conotação negativa na cabeça das pessoas. Não tem por que você fazer um bicho totalmente novo, né? Você já pega o que as pessoas já têm medo, já consideram como negativo e transforma isso pra sua religião, né? Sim. Mesmo que as pessoas tenham feito isso de forma... não de forma planejada, mas de forma natural mesmo, sabe? As pessoas já tinham medo do Krampus, já tinham medo daquele bicho com cabeção, com pele de animal, com chifre. O Krampus, ele também tem bastante da língua, ele é retratado com uma língua muito comprida. É um bicho que te atormenta, assim, você ficar olhando pra aquilo de noite, corrente batendo, cara. Tem cético que sobra, não.
É o barato amor, né, cara?
É, cara.
Mas é interessante o que você tá falando, cara, mas, cara, vamos combinar, cara, deuses e espíritos pagãos, cara, não são bonzinhos, né, cara? Que a gente liga geralmente deuses a figura de salvação, né? Principalmente por causa que a gente teve uma criação, o ocidente inteiro, né? Uma criação mais católica. Mas, cara, era de neutro pra filha da puta. Então, cara, o mesmo bicho que podia te salvar na floresta é o mesmo bicho que ia te fuder, no final das contas. De outra forma, né?
A ideia da divindade era que você devia temê-la, né? Você deve temer, se você não seguir as regras sociais da religião, você teme os deuses porque algo ruim vai acontecer com você, né?
Exatamente. E o que remete pra gente já pra tradição mística, né? Que seria essa questão de se vestir de Krampus, colocar a máscara, seria algo como também pra afastar os maus espíritos, né? Então, apesar de ter toda essa figura, vamos dizer assim, maléfica visualmente, né, na carcaça, serve também pra afastar coisas piores, né? Como tipo, ah, o território é meu, vou dar uma mijada aqui, agora sou eu que mando aqui nessa porra, né? É interessante porque temos máscaras na religião hindu e no xamanismo e entre outras coisas que, cara, são muito parecidas entre si, né, cara? Druidismo e é bem comum, você veste uma máscara pra sua... Cara, eu gosto muito de mitos que envolvem máscaras, porque é uma coisa simples, né? Porque você já é um algo e ao vestir esse utensílio, esse objeto, você tem aí uma transformação pra outro algo, você já não é mais você.
Você se torna alguma coisa, né?
Exatamente, é como se você mudasse ali uma faceta da sua personalidade, e mais pra frente a gente vai pegar, por exemplo, imagens de arquétipos que o Jung, pro cara, o Jung estudou isso demais, assim.
Você não precisa nem tão longe, cara, aqui nos indígenas brasileiros eles vestem toda uma vestimenta. Sim. Pra cada ritual que eles vão fazer, dançar em roda, e ritual antes de caçar, ritual de agradecer a lua, pra cada ritual você tem uma vestimenta, pra cada vestimenta você tem uma máscara, e cada máscara significa você se tornar alguma coisa diferente, né? E o Krampus tem muito disso.
Isso é muito legal, né, cara?
Você faz parte da natureza, né? Você tá agregando pedaços da natureza no seu corpo, literalmente, né? Eu gosto muito que eles se vestem de arbusto, cara. Não sei se você percebeu, mas várias das fotos, eles misturam bastante folha de árvore, assim. Uma coisa muito floresta negra que tem na Alemanha, né? Que é muito bacana.
Sim, pois é. Alguém conhece aí mais a fundo o mito que viria a ser o santo São Nicolau?
É que eu não lembro muito bem, mas ele era um carpinteiro, se eu não me engano. E os ouvintes podem corrigir aí, vão corrigir provavelmente, mas se eu não me engano, ele era um carpinteiro que era um camarada. Ele dava presente pras crianças, uns brinquedinhos de madeira, e a lenda vai ser construída em cima dessa premissa, se eu não me engano.
Sim, mas olha que legal, gente. Esse mito, né, do Papai Noel foi começar a mudar no século XIX. E eu gostaria de fazer uma correção aqui, que assim, eu também não vou falar com muito entendimento de causa, foi algo que eu escutei falar. De que o Papai Noel tem muito associado de que quem criou o Papai Noel, a figura, né, contemporânea do homem gordinho, velhinho, barba branca, cheinha, vestido de vermelho, gorro, natalino, seria a criação lá no comecinho pela Coca-Cola. Mas eu já ouvi falar que não.
Eu posso explicar essa história direito, cara.
Por favor, vai lá, Lucas.
Então, é mais ou menos assim, o São Nicolau, ele vem daquela região, mais ou menos onde é a Turquia hoje, mas isso é meio disputado, mas ele é da Ásia Menor ali, a parte europeia, que fica no canto asiático quase, sabe? Uhum. E como os santos, em geral, da Igreja Católica, ele tem vários milagres atribuídos pra ele, vai incorporar aí a cura, a bilocação, que a gente já falou, a capacidade de ver o futuro, mas ele tinha uma fama de dar presentes secretos pras pessoas que eram boas, praticavam atos humanitários, ele deixava presentes secretamente pra essas pessoas, como forma de retribuir, sabe? Fazer valer aquilo, se você é uma pessoa boa, Deus vai te recompensar. Ele fazia isso na prática, literalmente, assim. E depois ele foi virar uma figura muito cultuada, e essa parte de dar presentes ficou muito associado com o nome dele, quando ele vai ser uma pessoa muito cultuada. Antigamente tinha muito disso, hoje já tem muito menos, de você cultuar um santo específico, sabe? Essa é a Basílica do Santo Nicolau, e a gente acredita em Deus, mas aqui a gente fala do Santo Nicolau, sabe? É mais sério, assim, a conotação. E mais ou menos ali no século XIX, nos Estados Unidos tinha muito a parte cristã e católica meio que se pegavam, assim, sabe? Não que elas brigavam, mas elas entravam em disputa direta, assim. E a galera cristã gostava das comemorações, das tradições católicas, mas eles não podiam cultuar São Nicolau, porque eles não acreditam em santo, entendeu? Então, você fica com essa coisa do evangélico versus o católico, que eles não se bicam muito, mas eles meio que querem ser um outro. Sim. Pelo menos lá nos Estados Unidos, mais ou menos em 1900. E as pessoas que cultuavam São Nicolau associavam a imagem dele à imagem de um bispo, que veste uma roupa vermelha, aquela roupa de bispo com chapéuzinho, com cajado, sabe?
Sim, claro.
Então, como a maioria, não todos, mas a maioria das pessoas da igreja, elas tinham uma condição melhor, elas também eram retratadas de forma mais gordinha, mais enchidinha, sabe? Elas tinham condição de ficar gordinha. Então, quando você vai contratar alguém pra fazer cartazes, por exemplo, e você quer que ele faça cartaz de São Nicolau, ele vai fazer o São Nicolau de acordo com o que a visão de um religioso, de uma figura religiosa importante daquela época. E foi mais ou menos daí que saiu a figura do Papai Noel. As pessoas já retratavam ele mais ou menos assim. Você tem várias ilustrações dele, de não necessariamente de roupa de bispo, mas de roupa de pessoa religiosa cristã católica, sabe?
Isso vem da Irlanda, não é?
Isso.
É por isso que boa parte dessas histórias retrata o Papai Noel com roupa verde e um gorro vermelho, como se fosse um duende, algo do tipo assim, sabe? Isso.
A cada lugar você tem um brasão e uma cor. Então, por exemplo, na Holanda a cor é laranja, porque era a cor preferida da rainha, tanto é que a cenoura ela era branca e rosa. Aí as pessoas foram fazendo seleção artificial até ficar laranja pra presentear a rainha.
Caralho, sério?
Sério.
Caralho!
Eu aprendi isso no canal do Caio Gomes, recomendo.
Caralho, foda.
E na Irlanda a cor deles é verde, o símbolo é o trevo de quatro folhas, então você tem todo aquilo de você representar as pessoas em poder usarem a cor verde. Você vai ter na Noruega é o roxo, então vai mudando de lugar pra lugar. Quando você tá falando de um lugar onde é retratado de vermelho, aí eles vão fazer o São Nicolau de vermelho, entendeu?
A diferença é que eu vi era que na década de... Caraca, agora não lembro. Década de 40...
1939, que vai ser a primeira retratação da Coca.
A Coca-Cola vai fazer, justamente, em vez de fazer o que era mais conhecido verde, ela vai pegar o gorro vermelho e vai botar em toda a roupa dele, né? Vai botar o vermelho do gorro em toda a roupa dele, mas ele já era retratado daquela forma. Só que a maioria das retratações daquela época tinham o Krampus ainda imbuído, né, na mesma imagem, na mesma retratação. Então a Coca-Cola vai tirar, evidentemente, o Krampus, vai colocar ele, o Papai Noel, com o rostinho mascorado, sorridente, né? Vai tirar um pouco da conotação religiosa do bispo e vai deixar só o gordo feliz.
A ideia do Krampus já tava meio que morrendo, né? Eu tava lendo um outro livro aqui chamado Indiana German Heritage Society Newsletter.
Pensei que fosse Indiana Jones também.
Indiana do estado americano de Indiana, que eles também receberam bastante imigrante alemão. E é um compilado de cartas desses imigrantes alemão que foi publicado em 2003 por Ruth Hitchman, que trabalha com o museu disso, né? E uma das partes legais que ele fala é que o mito já estava sendo urbanizado no começo do século 20, lá para 1900, bastante, por causa que esse negócio de ficar assustando criança e não combina mais com a sociedade moderna, sabe? De ficar batendo em criança, em público, você não tem mais como todo mundo sair na rua ao mesmo tempo para atormentar as crianças, porque você tá numa cidade, as pessoas têm que trabalhar, tem charrete passando o tempo inteiro, você tá perdendo essa coisa do Krampus, da tradição, e você tá começando a ter as coisas em produção em massa, né? Então você já tem o rádio, que todo mundo ouve o rádio das mesmas estações, você já tem cartazes que uma empresa grande coloca pelo país inteiro, você ainda não tem a TV, mas você tem essa coisa da propaganda em massa, né? Já se consolidando. O que a Coca foi fazer? Eles queriam retratar o Papai Noel. Aí já não, ninguém sabe direito o porquê do vermelho, mas era a figura religiosa da época, mais ou menos as cores religiosas que essas figuras usavam.
O rótulo da Coca-Cola na época não era vermelho, não?
É, sim, é a cor da Coca também, né? Parece bem óbvio quando você pensa. Mas eles pegaram essa figura já tradicional, do religioso, e deixaram ele o mais amigável, assim, com a bochechinha vermelha. Parece o seu avô, sabe? Então você dá um abraço nele. A ideia era fazer a figura mais amigável possível. E esses cartazes, eles se espalharam pelos Estados Unidos inteiro de uma forma, assim, grandiosa e pegou. As pessoas começaram a associar isso com São Nicolau e, a partir dali, Papai Noel, São Nicolau e essa figura encapuzada de gorro vermelho, que ela lembra um elfo gordo, se você for parar pra pensar.
Verdade.
Viraram a mesma coisa. Você tem a consolidação aí. Nasce o mito moderno do Papai Noel, vindo do Krampus.
Olha aí, ó. Bem legal que dá pra falar do Krampus também é que tem o tal do Krampuskarten, ou Krampuskarten em alemão. A partir de 1800 passa a ser relatado também o início das cartas de Krampus. Olha aí, cartinha do Papai Noel. Muitas vezes iniciadas com cumprimentos de Krampus, onde pessoas passaram a enviar cartas com brincadeiras, versos, humorísticos, humor negro, safadezas ou até mesmo denunciando a má conduta de crianças como se fossem enviadas pelo demônio natalino.
Safadeus! Esse povo europeu, vou te falar,
em alemão é carta mesmo, acabei de verificar aqui.
Olha aí, ó.
Nasce aí a corrente, né, cara?
Pois é, né, cara? Olha aí.
A corrente de piadas já vem desde essa época, cara.
Pois é.
Versão adulta do Natal também, né? Pros adultos brincarem, me parece.
Sim, sim. Essas cartas são até hoje enviadas em muitos locais da Europa, tornando-se um costume junto à carta de Papai Noel. Então, se seu filho estiver aprontando e você morar em uma região que o Krampus for conhecido, poderia enviar uma cartinha com o exemplo abaixo, abre aspas.
Com os cumprimentos de Krampus. Joãozinho, eu soube de suas más ações do último ano. Sei que não posso deixar passar. Então, se não quer terminar o ano sendo mergulhado em uma tina de óleo fervente, é melhor melhorar os seus modos.
Olha aí, que maluquice.
Caramba, eu fiquei com medo agora, cara. Eu vou me comportar, eu vou fazer todos os deveres de casa, eu vou lavar a louça, fazer a cama.
É. E olha que interessante, em Oberstdorf, eu não sei como é que se pronuncia isso, Oberstdorf, no sudeste da parte alpina da Baviera, tem a tradução do Wild Man, que seria o homem selvagem, que é mantida vivo até hoje. Ele é como se fosse o Krampus, só que sem os chifres, que veste peles e assusta a criança.
Te falar, aqui no Brasil, o Krampus se tornou o Saci, né?
Ah, pode ser,
ou
né?
O Homem do Saco, né, cara? Se você não se comportar, o Homem do Saco vem te pegar.
Acho que o Homem do Saco e o Saci vêm do mesmo lugar,
hein? Olha só, imagina, eles, os dois são o Krampus.
Exatamente, exatamente. Aqui no Brasil, né, o folclore, apesar de bem menor do que a gente está acostumado, ele chegou junto com os imigrantes alemães, né? Mais precisamente em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, na cidade de Guabiruba, onde é chamado de Pensnick, né, que também é aquele nome lá que a gente citou lá em cima, que é a derivação desse nome utilizado no sul da Alemanha, né? O Pensnick aparece vestido com roupas velhas e carregando um saco. Ele passa assustando as crianças que foram mais e ameaçando elas a serem colocadas dentro do saco, né? Talvez a origem da história do Homem do Saco poderia ser justamente daí, como a gente tá comentando, né?
Cara, eu se eu fosse uma criança na Idade Média e ouvi falar que o bicho malvado vem me pegar e depois, de repente, no dia que o bicho malvado vai me pegar, meu pai sai de casa, a noite fica escura, eu ouço o barulho das correntes, eu ia ficar muito amedrontado. É um método muito efetivo de controle de comportamento à base do medo, né, cara?
Ah, cara, eu apoio muito, eu acho muito bom.
Eu não gosto, minha namorada, ela é psicóloga e ela trabalha com serviço social com crianças, e ela fala que tem criança que você tem que saber punir, que ela tem que saber que punição existe consequência porque elas fazem, mas na maioria das vezes o método da recompensa é melhor. Então você tem que saber balancear os dois, sabe? Você saber punir a criança, saber ela ficar com medo pra se comportar, mas também dar recompensa pra quando ela faz a coisa certa, saber controlar comportamento de forma positiva, né? Que seria o método da varinha, que é que você bate, e o método do chocolate, que você dá o chocolate depois pra ela.
É o bad cop e o good cop, né, cara?
Eu faço isso com o cachorro.
É, exato, você assusta ele com o jornal, sabe? Não vai fazer mais cocô aqui. Mas me parece que é uma forma cultural, geral, da sociedade como um todo, de aprender qual método é mais efetivo pra você conseguir fazer com que as crianças se comportem, pra você conseguir ensinar as suas crianças, sabe? Educar as suas crianças. Você começa totalmente com método de punição, e conforme você vai modernizando a sociedade, a cultura dela vai se modernizando junto, e esse mito, que é um mito punitivo, se transforma no Papai Noel, que é o mito da recompensa, que são os dois lados da mesma moeda, né, cara?
Sim, porque afinal de contas a mãe fala, se você não se comportar, Papai Noel não vai te entregar presente, né?
Exato.
Porque assim, essa questão de você, entre aspas, torturar psicologicamente a criança, o Lucas até colocou aqui na pauta, é algo que eu concordo muito com ele. Ela não é o fim, ela é o método. O fim é você fazer a criança obedecer, vamos colocar assim, né?
Se comportar.
Se comportar, né? É, vamos colocar dessa forma. Mas assim, eu vou dizer até obedecer mesmo, porque, sei lá, a Idade Média, o filho da puta queria brincar, não tinha nada pra fazer, nego ia pra dentro da floresta e não voltava mais. Então era obedecer mesmo, além de se comportar, né? Porque, cara, tem que ensinar os perigos, né? Então, dentro desse contexto, Krampus faz muito sentido. E, cara, eu concordo exatamente com isso, né? Que, assim, tem adulto que se der, mata a criança na porrada, né? Não é assim, né? Mas olhando no... Não tentando ser anacrônico aqui, né? Julgando a galera da Idade Média. Meu Deus, os caras eram os monstros. Não, cara, era como a galera tratava os problemas delas. Era desse jeito, né, cara?
Ninguém tá falando que é pra bater em criança. Mas, né, se você se colocar no contexto histórico da Idade Média, você entende o porquê eles faziam faziam isso. As pessoas não eram educadas, elas não sabiam que isso ia traumatizar a criança. As pessoas eram chucras, era tudo na base da violência na Idade Média. Se você não se comportasse, via o soldado romano e te matava. E era isso aí.
Cara. Com 6 anos já era adulto já, né, na Idade Média.
É, exato. O adulto era uma percepção diferente. Aliás, a criança era uma percepção diferente que temos hoje. Hoje em dia, tem 18, 20 anos, você trata como criança, né?
O Rafael pode até falar melhor que eu, mas a imagem, a ideia da criança com a juventude, com a infância, ela é uma ideia moderna. Ela não existia naquela época.
Uma ideia principalmente, se eu não me engano, do século XIX. Que é
justamente assim, quando o Krampus deixa de ser o Krampus, né, cara? Tá, tem tudo a ver. As crianças passam a ser crianças, passam a ter infância depois da Revolução Industrial, que até então elas trabalhavam na mina de carvão, cara. Você tinha criança de 8, 9 anos trabalhando em mina, trabalhando em fábrica. Você começa a ter crianças depois da Revolução Industrial, que é justamente quando o Krampus deixa de ser Krampus. Ele vira Papai Noel.
Olha aí. Tudo tem um motivo, ouvinte. Olha aí, com isso a gente fica a conclusão desse episódio. Lucas, você tem alguma coisa a adicionar antes que a gente terminar?
Tenho, eu com certeza vou me vestir de Krampus no próximo Halloween, cara. Eu achei muito maneiro as fotos da galera fazendo cosplay, cara. Ó, Comic Con, me aguarde.
Ah, vai ser um tal de quem é esse aí que vai ser legal pra
você. Olha aí,
de que anime é isso aí?
É verdade, cara.
O The Office, pra quem é fã.
Caralho, The Office, pelo amor de Deus, cara.
Tem um episódio divertidíssimo, cara, que o Dwight se veste de Krampus, cara, e é genial. Você entende quem é o Dwight e por que que ele se veste daquele jeito, porque você entende que ele foi criado na base do medo, na base do Krampus, cara.
Cara, Dwight, ele é um bicho piruleta, né, cara? Vamos combinar.
Eu nunca vi esse seriado, então eu não sei do que vocês estão falando.
Ó, pra quem ficou curioso, é o episódio da 9ª temporada chamado Dwight's Christmas, seria o Natal do Dwight.
Fica aí para a dica pra você. Cara, Delphi é muito bom, cara. Enfim, Rafael, deixa aí uma conclusão. O que que você achou desse episódio? O que que você tirou de bom proveito aí desse demônio natalino?
Cara, eu achei esse episódio muito legal, muito propício. E o que que eu vou tirar de proveito desse episódio aqui é como eu vou começar a tratar meu filho, né, cara? Eu vou adaptar algumas coisas aqui que eu acho que estavam erradas, porque, né, é necessário que as coisas sejam, olha, da forma correta.
As crianças, elas ficavam tão amedrontadas com essa história que elas relatavam sentir a vareta do Krampus batendo ou arranhando a costa deles todas as vezes que elas pensavam em fazer alguma coisa que era contra os pais. Então o pai mandava lavar a louça. A criança não lavava a louça, ela começava a sentir o Krampus arranhando a costa dela, cara. Olha o terror psicológico.
Puta merda, isso só fica bom.
Cara, ouvinte, só pra deixar claro aqui que o Rafael tá zoando, tá? Ele não tá falando sério, beleza?
Será?
Para, Rafael. Vai, se puder. É isso, galera. Espero que todos vocês tenham gostado desse episódio. E, cara, é excelente porque... É interessante porque episódio de Natal. O que que vai sair de um Mundo Free Confidencial falando de Natal? Olha aí, Krampus, você já saiu cheio de cultura. Já saiu com mais um demônio. Olha aí, ó.
Olha, dá um personagem de RPG maneiríssimo, né, cara?
Não, cara, é maneiríssimo não, cara. Eu acho até que nem só de RPG, cara. Dá pra criar aí diversas histórias, principalmente ligando eles a folclore, cara.
Calcifero 1, número 2, Calcifero 1, número
2. Olha aí, já falei, é Calcifer 2, a continuação.
Esse André não perde, não dá ponto sem nó também.
Olha aí, a Calcifero 2,
né? Pois o Rafael que faz piada de tiozão, né?
Olha aí.
Não, deixa ele, né? Deixa ele. Esse André é o bicho preconceituoso comigo, cara.
Olha aí, ó. Beleza, é isso aí, ouvinte. Espero que todos vocês tenham gostado. Vamos agora para o momento de feedback, nosso contatos imediatos. E até o próximo episódio. Chegamos aqui agora na área de contatos imediatos para nossa leitura de e-mails e feedbacks semanais. Eu estou aqui com ele, nosso queridíssimo estrela, Jonathan.
Olá, sou eu.
Olha aí.
Estrela. Mentira, não sou tão estrela quanto o nosso amado host, né?
Ah, vai se ferrar. Não, que você já apareceu já em programa já agora, né? Freak Live Show, né?
Não, isso daí é o de menos, sou uma pessoa modesta, cara. Mas a minha participação é essencial.
Opa, é isso aí, galera. Então, para dar os recadinhos rápidos... Ai, meu Deus, o que é Freak Live Show, Andrei? É muito simples, galera. A ideia é que toda segunda-feira a gente toque um programa no YouTube em formato Hangout, então é ao vivo sempre, com interação público. Então, mais ou menos às 9 horas, 21 horas de toda segunda-feira. Inclusive, mas no meio das festas, Andrei? Sim, até mesmo no meio da festa vai rolar Hangout. Semana que vem, segunda-feira, horário 21 horas da noite, porque não existe 21 horas da manhã, pra vocês aí conferirem a gente. A gente falou de Star Wars. E se você perder um Hangout com a gente, no YouTube fica lá registrado o vídeo. Então, apesar de não ser mais ao vivo, você pode conferir tudo que rolou. Nessa última semana, a gente falou um pouquinho sobre Star Wars, nossas expectativas, o que a gente achou do filme. Uma parte com spoilers e outra sem spoiler. Então, acha aí a sua certinha, mas acredito que os dois programas, pra quem já assistiu, podem se complementar muito bem, foi muito legal. Você curtiu gravar, John?
Nossa, amei. É uma boa jogada, cara. Eu curti demais.
Olha aí.
Sem dizer a interação de sempre, que o Mundo Freak já tem tanto no podcast, né? Agora trazendo também pra vídeo, pra YouTube, para live.
Exatamente, cara. Então, assim, galera, apesar da gente saber que o vídeo vai ficar registrado, você pode assistir ele como se fosse um podcast, inclusive, sei lá, você pode pegar um domingo e assistir 50, você vai ser meio doido se fizer isso, mas tudo bem. Mas o ideal é que 21 horas em ponto, sem atraso, a gente espera, né? Você esteja lá com a gente acompanhando, sempre ligado ali nas nossas redes sociais para atualização com os links, do que vai rolar, qual é o link da transmissão e por aí vai, para vocês estarem com a gente ao vivo, né? É bacana a gente interagir com vocês, beleza? É isso, galera. Outra coisa é um anúnciozinho rápido, né? Vai rolar um freakout bem de levinho, aquele freakout bem gostosinho, né? O que é o freakout, gente? Freakout é quando nós, os freaks, saímos de casa das nossas tocas e vamos confraternizar por alguma coisa, né? Ou simplesmente se encontrar. Dia 10 de janeiro agora, aqui em São Paulo, a partir das 4 horas da tarde, no Top Center, lá na Avenida Paulista. Ai, meu Deus, André, tem um banho de shopping na Avenida Paulista? Sim, com certeza. É aquele shopping lá que ele é bem pequenininho, acho que eu posso falar isso. Fica do lado da FNAC, sabe? Você atravessa a rua e você vai lá. Cara, vai ser muito fácil achar a gente, maneira muito simples, só ver o rosto com cara de... né? Então é isso, e vai estar lá também a presença do nosso novo membro da equipe, o Lucas Balaminuti, ou Barramute, né, que vocês acabaram de escutar aí nesse episódio. Vamos lá então, que o cara vem lá dos Estados Unidos, então venha prestigiar ele, prestigiar o Mundo Freak. Vai estar eu, garanto que eu vou estar lá, vai estar também o Lucas, deve estar a Ira, o Keller deve estar também, o Gal deve estar também. Então assim, não vai ser no formato sarau, tá bom, gente? A gente vai sentar na praça de alimentação, a gente vai bater um papo, a gente vai ficar lá sentando, comendo, bebendo, cada um quiser, beleza? É isso aí. Caso vocês tenham interesse, apareçam por lá.
Beleza, até deixar aqui um parabéns ao Lucas, né, cara? Porque eu fui esses dias, ele me adicionou no Face, fui e tava conversando com ele, cara, mandei uma foto que apareceu num vídeo, que mandou um comentário pro vídeo e não apareceu lá, mandei uma foto pra ele e ele começou a, como que eu posso dizer? A me trazer pro lado freak da força, cara. Me mandou alguns links, olha, escuta esse podcast aqui, é muito bom e tal, fala de variedades e tal. Nem comentei nada com ele, acho que talvez escutando agora ele vai saber com quem eu tava conversando, né? Mas parabéns que ele tá fazendo certinho a sua parte. Repassem o Mundo Freak a seus amiguinhos, até quem você não conhece, muito legal.
Exatamente, cara, olha aí, ó, ganhou mais pontinhos até. Olha aí, ó, viu? O que você está fazendo na sua vida, senhor Jonathan? Que não está fazendo isso também?
Hã?
Que você não está fazendo da sua vida, senhor Jonathan? Que você não está fazendo isso também?
Não, quem disse que eu não tô? Olha, rapaz. Olha. Quanto menos você espera, já tem, ó, pessoas ao seu redor, já de olho, já ouvindo o Mundo Freak.
Exposição vexatória aqui do host de vocês, que delícia. Ai, meu Deus. Só não foi pior quando eu perguntava as pessoas se elas compravam o livro. Eu deixava elas exatamente na pior das situações.
Oi. Você já comprou meu livro?
Olha aí, olha aí. É isso aí, né, cara? É o famoso ataque kamikaze, né? Ou tu, o cara vira teu fã mesmo, então tu vai querer te matar.
Eu penso, então, eu não ajudei ainda? É. Por que não caiu meu salário?
Pois é, cara. E o que veio... Cara, e é engraçado porque a gente bombardeou todas as redes sociais, de todos os momentos, podcast, tudo. Fez post no site, caralho, a quatro. Cara, teve gente que chegou pra mim, tipo, 5 dias depois da campanha finalizada... Ué, ué, André, eu não sabia que já tinha começado a campanha. Caralho, ou esse Facebook tá muito trollador, cara, ou eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. É, galera, recadinho, último recadinho do ano. Bom Natal pra todos, espero que todos vocês tenham gostado. Acho que muita gente duvidou que ia sair esse episódio em pleno Natal, né? Vai sair, você vai ter... Tu quer fugir daquele teu tio reacionário? Ou quer fugir daquele seu tio da maconha? Você joga lá no quarto escuro e fica escutando a gente, que a gente vai ser sua bela companhia aí pra Natal e Ano Novo. Será que vai ter podcast Ano Novo? Eu acho que tem, hein? Eu acho que tem.
Não duvido, hein?
Olha aí, ó.
E se vocês ficarem no escuro, cuidado com a sombra. Não brinque com ela, senão ela vem brincar com vocês.
Olha aí, ó. Exatamente. Mas vamos aqui pra ler o feedback do nosso último episódio, que foi os do Zé do Caixão, cara. Que foi muito elogiado.
Demais, cara. É algo que nem eu esperava, cara.
Que era Zé do Caixão ou que era muito elogiado?
Não, que era Zé do Caixão, né?
Ah.
Elogiado quando que não é, né?
Olha aí, ó. Olha aqui o primeiro comentário do Guilherme Euler. E ele fala o seguinte: acabei de ouvir aqui e, putz grila, sensacional cast. Conteúdo de primeira qualidade sempre. Eu fico impressionado com a falta de memória do brasileiro ou simplesmente o fato de rejeitarem tudo que é feito aqui. O Zé do Caixão é uma parte importantíssima do cinema brasileiro. O Mojica criou não só um personagem, mas ele criou toda uma cultura de cinema trash e de terror no Brasil que, infelizmente, hoje está esquecida ou ignorada. Pra mim, o Zé do Caixão é, sem sombra de dúvidas, o personagem brasileiro mais importante da história ficcional. O Mojica, no entanto, foi além. Ele deu vida ao Zé do Caixão e criou toda uma aura em torno do personagem que acabou se traduzindo nele mesmo. Ele vive o personagem, talvez não mais com tanta intensidade quanto antes, e até compreensível. Além do Zé do Caixão, o Mojica, como dito no cast, criou muito mais coisas e contribuiu de forma significativa para o cinema brasileiro, e tudo isso sem fazer produções milionárias nem nada. O cinema que ele fez foi cinema simples, comum, feito de uma pessoa simples para qualquer outra. Desde a mais simples até a mais refinada. Tanto é que ele é, ironicamente, mais conhecido fora do Brasil do que aqui dentro. Talvez não mais conhecido, ele colocou entre aspas, mas certamente mais valorizado. Em tempo, senti falta da Liz Vamp no cast, talvez uma participação dela, ou até mesmo falar um pouco sobre ela, que foi uma personagem criada pelo Zé do Caixão e que, de certa forma, acabou entrando também na personagem, assim como o pai. Talvez, nem tanto como ele, até porque a intensidade com a qual o Mojica viveu e vive não é pra qualquer um. Um grande abraço a todos e muito obrigado pelo excelente cast, com trilha sonora aqui de Sirene da Polícia. Vocês estão escutando, gente? Olha aí, cara, excelente comentário, Guilherme. Eu vi que o Guilherme ficou meio doido quando a gente lançou. Ele ficou maluco de empolgado com o resultado do cast, cara. Brigadão, Euler, por esse tipo de comentário. Legal mesmo.
E vamos aqui ler o comentário do Bizarro. Excelente tema. José Mojica é uma das pessoas mais importantes para o cinema brasileiro, não só na parte do terror, mas por praticamente fazer milagre com praticamente, olha aí, nenhum recurso. Inovar em técnicas e pelo cinema de guerrilha que foi obrigado a fazer. Subversivo é uma boa palavra para descrever. Em uma sociedade carola, tratou de temas considerados proibidos, satirizando principalmente o fanatismo religioso cego das pessoas da época. Infelizmente, teve que mudar o final de seu segundo filme, Esta Noite Encarnarei em Seu Cadáver, porque negava Cristo, Deus e o Espírito Santo, tudo em plena ditadura militar. É, rapaz, um pouquinho forte pra época, né, cara?
Sim.
E ainda mais onde que tudo era... Caramba, você pensa no mundo de hoje, onde tudo é liberto, né, cara? Liberto entre aspas, né, cara? Ainda tem os olhos da sociedade e a sua família de olho também.
Sim.
Te recriminando e tudo isso. Mas na época era tudo muito mais fechado. É, questão tanto musical, intelectual... tudo, cara. Imagine a pessoa fazer uma obra-prima, ter já um pensamento atual de não estar preso à questão religiosa, ao fanatismo e tanto, na época, né, a questão militar, e ter que mudar tudo, cara, por ser preso. Preso não em questão de ser preso mesmo, ok? É preso intelectualmente, né? E, cara, seria ótimo, sei lá, eu fico imaginando se não seria até legal agora na época, né? De tanto remake, reboot, ser refilmado alguma coisa dele, assim.
Sim, excelente. Cara, eu ia fazer um comentário, cara, agora eu esqueci, eu ia fazer um comentário na leitura de comentário anterior, né? Que o Euler, ele falou um pouquinho dessa questão dele ser mais conhecido lá fora e tal, conhecido entre aspas, né? E, cara, eu tava lendo aqui, a gente acabou de receber aqui a biografia do Zé do Caixão pela Darkseid, e um parênteses aqui desse meu parênteses, um parênteses de parênteses de comentar, o episódio do Mojica, ele não foi patrocinado, tá bom, gente? Se ele for patrocinado, se algum episódio for patrocinado, vocês vão receber a mensagem que ele tá sendo, tá, galera? Então, só pra vocês deixarem claro que a gente não tá babando ovo por causa de dinheiro, a gente tá babando porque o cara é foda. É amor pra caramba, né? Inclusive, que a gente gosta bastante do Darkseid, a gente sentiu vontade. Muitos podcasts não fariam isso. E, assim, não tem nenhum problema com isso, a pessoa visar o lucro, né? O podcast, às vezes, do cara é pra empresa, né? Pra ganhar dinheiro e tal. Nenhum problema. A gente também gosta de pensar dessa forma com o Mundo Freak. Só que, às vezes, a gente bate vontade de gravar sobre algum tema que tá relevante atualmente, e a gente parte pra dentro, filho. Não tem essa não aqui. E eu acho isso bacana. Então, só pra deixar avisado, caso algum desavisado ache que é patrocinado, mais uma vez, não tem nenhum problema se fosse, mas que realmente não era, né? Apesar de, realmente, bateu aqui com o lançamento, também bateu com o lançamento lá do canal Space da série, né? Com o Matheus Neistergeist, que eu sempre fico meio doido com esse nome dele. Que, cara, tá todo mundo falando que tá excelente, então acompanhe também a série do canal Space, uma série bem, bem bacana mesmo. E o comentário que eu ia falar é que em inglês, você sabe como é que é em inglês, John, o Zé do Caixão? Como é que é pronunciado?
Cara, não faço ideia, nem sabia que eles iriam mudar, né? Mas olha, como é, Andrei?
Coffin Joe.
Coffin Joe. Eu ia falar que era alguma coisa com John, pra falar a verdade, né?
Olha cara? Aí, ó. Porque assim, Joe, John, Jack também, né? São aqueles nomes que é tipo aqui Zé, né? Ou João, alguma coisa, né? João. É aqueles nomes entre muitas aspas, né? Mais genéricos, né? Você atribui, né, pra pessoa e uma característica dela. Então, coffin do inglês é caixão, Joe seria o. Realmente, literalmente, seria algo como uma Zé do Caixão. Um João do caixão, né? É legal. Legal pra caramba.
Na hora.
Mais um comentário, último. Último comentário do ano é do Paulo Martins. Ele fala o seguinte: já escuto o Mundo Freak faz um tempo, mas normalmente não costumo comentar. Mas com esse episódio foi diferente. Quando escutei agora há pouco, não vi a hora de chegar. Caraca, rimou. Mentira, mas ele não escreveu como rima, não. Não vi a hora de chegar em casa para falar um pouco sobre as minhas impressões. A entrevista foi demais, realmente impecável. Uma merecida homenagem ao grande nome que é o Mojica. Tive a chance de ir em dois eventos que ele esteve presente aqui em Goiânia. E como o André disse, o Mojica realmente não faz distinção no seu público. Sempre simpático e muito solícito com todos. Graças ao Mundo Freak, fiquei sabendo sobre o relançamento do Maldito e já corri para garantir o meu. O livro chegou hoje e a edição é simplesmente fantástica. Gostaria de indicar a quem gosta da obra do Mojica duas mídias. A primeira, claro, a série do Space, em 6 episódios, que contam a parte desta incrível trajetória. Excelente material. Além disso, falar um pouco também sobre a trilogia do Zé do Caixão. É uma entrevista que o pessoal do Podtrash fez. Vale muito a pena. Estão disponíveis no site do cara. Cara, o Podtrash já gravou com a gente no episódio sobre o filme Trash. Não no MFC, mas lá no Mundo Freak Podcast antigo, né? Veio o Gunter, né? Veio conversar com a gente. Gunter, que inclusive eu sou fã dele. Eu achei uma pessoa fantástica. Pra vocês quiserem, é só acessar o TD1P.com, que seria o The Dark One Podcast, né? É bacana. Ou então, joga Podtrash no Google, o que vocês acham? Por fim, parabenizar a todos pelo excelente trabalho realizado. Descobri o Mundo Freak totalmente por acaso e hoje está facilmente no meu top 5 de podcast preferidos. Olha aí, cara, brigadão aí pelo elogio, Paulo, e por acompanhar a gente. É isso aí, John. Você tem algum último comentário pra fazer antes de a gente dar aí, sentar aí no colinho do Krampus e viajar por esse mundo? Com essas renas malditas.
Cara, aproveitando já o tema da leitura e até do último MFC, a questão do mundo trash, né, cara? Que tá lá no site do Mundo Freak, que é o Lucas Tesoto, né? Que cuida dessas listagens dos filmes trash. E também deixar sobre o Rodrigo Aragão, cara. É um outro cineasta brasileiro que também faz alguns filmes trash, cara. Tanto que é bem atual. E tem, se não me engano, tem uma trilogia agora do Mangue Negro. E acho que tá pra vir mais um quarto filme desse bolo dele, cara. E é uma das indicações também que o Lucas Tesoto fez. E você pode ver isso tudo lá no site do Mundo Freak. No mundo trash.
Olha aí, cara, que bacana. É isso aí. Então é isso, galera. Gostaria de mais uma vez agradecer muitíssimo esse ano de 2015 de vocês estarem aqui com a gente. Espere por um 2016 ainda maior, e ele será. Então, acho que é isso, John. Vamos lá. E sempre ouvinte, para não deixar de faltar. Não olhem para trás.
É Jesus.
Não, Papai Noel é Jesus.
Ah, meu Deus. Não, cara, ele é o seu Nicolau, porra.
Então ele é brode Jesus. De Jesus, é tudo na mesma escola, cara.
Cara, Lucas, esquece. A mente do Rafael funciona de maneiras que nós não compreendemos. Relaxa.